todos. Tá chuvoso aí fora, viu? Tá armado pra chover.
Tá chovendo? Armado?
Tá armado.
Rapaz, é engraçado. Antigamente, hein, Abraão? Bom dia.
Bom dia, pelo menos.
Você olhava assim, disse, aquele cara tá armado.
Pronto, eu já sei.
É revólver.
Tem até uma música de forró do Tomara, eu esqueço o autor.
Você não jogar fora como eu faz com as indicações de Gui Ferreira.
Eu toma. Eu Gui hoje, sexta-feira, que tá, vou chamar.
Uma.
Não, hoje tem conversa inútil.
É 9.
Ah, sim. É. Agora, cangaço novo. Você já viu a primeira temporada, Aragão?
Não, doutor.
Ah,
não.
Então você tá perdendo, sério.
Eu sei disso.
Rapaz, e olha, é uma produção primorosa, eu nunca vi uma produção tão bem feita.
É,
aqui, passado no interior do Ceará, você chegou a ver, não?
Já, é nível de excelência.
Rapaz, e aquela atriz,
Alice Carvalho,
aquela que ela foi pra Bial,
Alice Carvalho,
aquele trecho que ela recita, é lindo demais. Se a gente conseguir ir por idade,
e é dela aquele texto, viu?
Hein?
É dela aquilo ali, ela que escreveu.
Rapaz, essa menina é gênio,
é maravilhosa mesmo.
Ela é gênio por idade, vê se vai conseguir essa.
Você ele tá pegando, tá buscando já.
Rapaz, porque é uma coisa admirável, admirável.
É de arrepiar.
É. Os atores, rapaz, o ambiência, né, do Ceará, aquelas dificuldades, os coronéis, os
corruptos, o ritmo da narrativa.
Fantástico,
é incrível.
Fantástico. Mesmo. Muito bom mesmo.
Tamara de Puriachi.
É, vamos à previsão do tempo?
Vamos.
Oi, gente, bom dia, muito bom dia. Chegamos na sexta-feira, dia 8 de maio, e eu tô chegando com as informações do tempo. Uma alegria estar com você na Metrópole FM. Eu sou Taíque Carvalho, tô sempre por aqui ao longo de toda a programação, atualizando as informações do tempo. Bora ver o mapa comigo? Olha só, te lembrando que você pode acompanhar a gente pelo YouTube através do nosso canal Portal Metro 1. Isso aqui é um modelo atmosférico, tipo uma fotografia feita da atmosfera. Essas setinhas em movimento indicam a velocidade dos ventos e vocês podem observar, né, como estão mais fortes. Então o tempo ainda fica instável, principalmente agora de manhã, em todo o litoral da Bahia. De novo, tem chance de chuva em Porto Seguro, Canavieiras, Ilhéus, Itacaré, Igrapiúna, Valença e Salvador. O tempo fica instável. Não é assim um temporal, sabe, gente? Mas ainda precisa levar o guarda-chuva. Essa chuva também pode chegar nas ilhas Itaparica, Salbara, Salinas da Margarida e na região metropolitana. Em Salvador, o dia começa com 25 graus, depois a temperatura aumenta, chega até os 29 graus e de tarde a chance de chuva diminui bastante aqui em Salvador, como a gente está conferindo aí no modelo atmosférico. Os ventos a partir dessa sexta-feira começam a diminuir. A gente teve rajada de quase 40 km por hora. Para essa sexta-feira, as rajadas devem variar de 15 a 20 km por hora, segundo a Defesa Civil. Mas, por conta de dois sistemas que atuaram essa semana, a frente fria e o cavado, o mar continua mais agitado. E o fim de semana, como é que fica? Vou te contar agora. A gente volta a olhar o mapa. Gente, sábado ainda tem chance de tempo instável em Salvador. Você vai ver aí, ó. A mancha azul tá bem pertinho, principalmente pela manhã. Pode chover. De tarde a chuva reduz um pouco. No sábado, temperatura mínima de 25. A máxima chega a 28 graus. Já no domingo, dia das mães, né? Dia 10 de maio. Feliz dia das mães, viu? Para todo mundo. A chance de chuva é pequena. O almoço de dia das mães aqui na capital vai ser com predomínio de sol e temperatura na casa dos 29 graus. É isso, com chuva, com sol, aproveita, viu, a sexta-feira e o fim de semana. Tô por aqui ao longo de toda a programação. Beijo, tchau, tchau.
Rapaz, olhe, vamos ver aí essa atriz de cangaço novo. Bora, bora, bota aí, bota.
Eu falo mainha, painho, titio, eu ando de chinelo, tempero o Brasil. Meu T não é mudo, só falo que deve. Eu já não tenho mais medo do mundo, eu tenho uma raiz que me rege. Eu sou da paz e lhe recebo lá em casa, mas se eu ficar braba é minha vista logo embaça, porque eu sou parente de Lampião e não aceito conversa torta de um povo arrochado que não tem quem aguente. O fraco da gente é só cuscuz e farofa. Sempre vai ter quem se deixa levar pelas aresias e ilusões dos salvadores dessa pátria de barões, mas deixa estar, que ser capitão do mato é uma saída dos covardes. Eles só esquecem que igualdade é a única e verdadeira verdade. A gente não volta mais pra senzala, nem pra cozinha, nem pro armário. Eu berro bem alto, que é pra você me ouvir. Fascista, sangue ruim, caba de peia, se saia. Pega o beco daqui. Eu dou nó em pingo d'água, eu belisco azulejo, eu tiro leite de pedra e pra fome e seca eu não deito. Meu coração apaixonado que só me obriga a dizer que não tem nada nesse mundo que a gente não possa fazer. Eu não quero ser rico e eu lhe digo novamente: eu quero beber, eu quero comer, eu quero ter casa pra morar e paz pra minha gente. Meu povo é forte, meu sotaque é lindo. Não mexa comigo, que eu sou nordestino.
Rapaz, que coisa extraordinária essa mulher.
É de arrepiar, de emocionar. É muito e ela é linda.
E de fundo a trilha sonora de Retirante, Dorival Caymmi, que é maravilhosa.
Ô, Abraão, aí você detectou. É,
rapaz. E ela é linda.
Linda, rapaz, é lindíssima. Linda, né, poderosa.
E esse cangaço novo, Aragão, vai assistir mesmo, você vai gostar.
Sim, você mandou fazer
muito
isso.
Bem feito.
É.
É uma coisa realmente extraordinária.
Aqui no nosso YouTube, Bruno pergunta: 8 de maio não é o nome de uma música de Lazo? É 14 de maio.
É 14.
A música de Jorge Portugal,
Lazo. Por 6 dias.
Gilson na linha 1.
Fala, Gilson.
Bom dia, Mário, bom dia, Abrão, bom dia os ouvintes. Ô, Mário, você que conhece o prefeito de Salvador, você não acha que os rodoviários já passaram do limite, estavam usando a cidade, não? Porque, assim, eles fizeram a paralisação ontem, de 4 horas até 8 horas da manhã, não avisaram toda a cidade, houve tumulto, houve destruição na estação do BRT, quer dizer, cadê a justiça do trabalho, cadê o Ministério Público? Isso não pode mais acontecer em Salvador.
Rapaz, mas acontece, né? Há muito tempo. Agora, uma coisa, Nardelli, que a gente precisa atualizar, esse desenrola ponto 2. Foi lançado no dia. No dia seguinte, a mídia toda esculhambando. E o banco não estão preparado, aquilo não funciona. Aí, rapaz, é só assim. Esse projeto tem valor? Ele vai tirar você de complicações, inclusive do FIES, por exemplo, de dívidas que você tenha com o cartão. Se no primeiro, no segundo, no terceiro não funcionou, numa semana não funcionou, já não vale nada e só batendo, pra quê, rapaz? Eu quero, anote aí, uma matéria da rádio, precisa ter, sobre o estágio atual do desenrola ponto 2, o que está acontecendo e como está sendo resolvido. Porque me revolta isso, rapaz. Ah. Budião, fala, Bud.
Bom dia, Mário.
Bom dia.
Tudo bem? Como é que a nossa filha vai ao Brasil? Para
a dona Angélica,
que
é a
comunicação
mais educada, que vem de
Bruta,
para fazer
o seu
padrinho. Não entendi, não.
Eu também não estou entendendo nada. Repete aí,
Bud,
que eu não entendi nada.
Eu gostaria de dar uma sugestão ao prefeito Bruno de transferir aquele pessoal mais educado das frutas lá na dona Angélica, que se tornou Salvador horrível, para a Baixa do Sapateiro, daqui da Banca até a Barroquinha. Entende?
Entendi. Áudio.
Bom dia, Marta. Continue falando e manda esse postético e aberta.
Meu Deus.
Que foi pedir?
Sobre o ouvinte que disse que já conhece todas as histórias, ele diz: continue falando e mande esse fulano de tal para não sei aonde.
Mais um áudio.
Fala, Mário, bom dia. Cheguei a mandar o áudio ontem, mas não ouvi a rádio. Não pude ouvir a rádio, não sei se vocês passaram. Mas Jones Manuel tá aqui em Salvador. Aí eu queria saber se vocês vão fazer alguma atividade com ele.
Não, eu soube. Eu soube, nós vamos ver se a agenda dele coincide com a nossa. Eu já entrevistei ele. Ele é um jovem comunista, inteligente. Boa sugestão, Nardelli. Uhum. Jandira, na linha 1.
Bom dia, doutor Mário. Bom dia a todas, todos. Ô, doutor Mário, eu assisti um filme que o senhor passou, aquele O Julgamento de Nuremberg, lembra?
Sim, claro.
Maravilhoso. O senhor só passa, recomenda coisas boas. Eu sou muito culta, graças à Rádio Metrópole também. Doutor Mário, eu estou aí ajudando um músico, produzindo um músico de forró, uma banda de forró maravilhosa. É o artista Wellington Pacheco. É o Wellington com L só, pode ir no Instagram. O Wellington Pacheco, no final, o número 1. Ele é forró pé de serra com Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Trio Nordestino. Podem ir no Instagram e consultar, porque eles estão vendendo shows.
Como é o nome? Como é o nome? Diga aí pra gente ir no Instagram.
O Wellington Pacheco, com L só, e um número 1 no final. O Wellington Pacheco, com L só, e um número 1 no final.
Anotou aí?
Já anotei, já estou entrando na página de Wellington.
Ah, Jandira, obrigado. Outra coisa, anote aí, para semana eu quero conversar com Bruno Monteiro, secretário de Cultura do Estado, sobre o São João.
Bom dia, Abrão. Bom dia, Nardélia. Bom dia, doutor Mário. Sextou, hein? Bagaceira pura. É, e pra gente ao pé na jaca, que segunda-feira a gente toma, né, o nosso chá de bozo. E eu mandei que ela chupasse no lugar da picadura. Essa cobra é venenosa, jarararacuçu. Não teve coragem de chupar o veneno. O Abraão chegou no hospital, já tava quase morrendo.
Ai, socorro. Pai. Eita, bangalelê, sapé caiaiá.
Aqui é Nilson, continue, doutor Mário. Eu já gosto de suas histórias familiares e políticas, inclusive com a CME original. Mas tem gente que não gosta, mas eu vou. Rapaz, se você for ficar procurando aplausos, eu não faço porra nenhuma. Isso. Mais um áudio.
Ô Mário, diga esse rapaz aí que criticou aí de você falar de ACM pra relaxar, pô. Todo mundo gosta de ouvir suas histórias, são interessantíssimas, somam muito para a história da política baiana e de Salvador, viu? É um prazer estar ouvindo isso aí sempre, sempre tem novas histórias, momentos interessantes do período que você foi prefeito, da sua relação com o então governador e mandatário da Bahia, ACM. Isso soma aí para quem quer aprender e ter conteúdo. Sempre ouvir sua rádio é interessante, viu? Um abraço e tenha um bom dia.
Obrigado. Você sabe, rapaz, que tem muitos momentos que eu penso assim. As pessoas têm uma visão de Antônio Carlos Magalhães como se ele fosse um sujeito que só tivesse um lado truculento, reacionário, ajudou o golpe militar. Não era assim. Não era assim. De jeito nenhum. E tem umas histórias, rapaz, fantásticas. Você sabe que eu convivi 14 anos com Antônio Carlos. E desses 14 anos, vários anos, com grande intimidade e amizade entre nós. E carinho. Então, eu sei realmente muitas histórias. E quando eu rompi com ele, que fui para a oposição, o grupo que estava na oposição ficava: conte as coisas erradas que ele fez. Eu não sei nada. Comigo não tem isso. Quando eu sei da história de uma pessoa, sendo amigo dela, se eu brigar com essa pessoa, eu não tenho o menor direito de usar nada. E nunca fiz isso. Não, eu sou melhor do que ninguém, não. É uma questão de estilo só. Antônio Carlos, rapaz, tem histórias fantásticas. Eu me lembro quando foi decretado o AI-5, 13 de dezembro de 68. Ele era prefeito. Os funcionários da prefeitura foram homenagear ele lá no Paço Municipal, que é o prédio da Câmara. E E tava aquele clima de terror. Os militares, linha dura, querendo pegar todo mundo, pressionaram o doutor Luiz Viana, que tinha sido, inclusive, chefe da Casa Civil de Castelo Branco, um homem digno e tudo. Forçaram ele a admitir. Navarro de Brito, Secretaria de Educação, um grande educador. Jairo Simões, rapaz, uma figura maravilhosa, que inclusive depois foi secretário de Planejamento do Aldir Pires. Cercaram o doutor Luiz. Antônio Carlos, eu me lembro, esse discurso um dia, fim de dezembro de 68, ele fez um discurso violento. Aqui na prefeitura não entra nenhum militar para dizer o que eu devo fazer e quem eu devo demitir. E ele usou uma frase: eu não tenho medo de apito do guarda noturno. Eu nunca esqueci disso. Pois é, esse realmente era um homem multifacetado e as pessoas querem só ver. Ele tinha coisas ótimas e tinha coisas péssimas. Aliás, e nós somos assim ou não? Reni, na linha 1.
Fala, Reni. Tá difícil, doutor Mário.
É, não dá pra ouvir. Helder, na linha 2.
Oi, gente, bom dia, doutor Mário e a bancada. Eu queria, na verdade, fazer uma denúncia. Enquanto o prefeito fica fazendo aí vídeos com o ACM Neto e academia e tudo mais, a rua Ranulfo Alves, em frente à entrada do Calabar, ela está completamente esburacada e todo ano, chega março, abre o buraco. Choveu, abre o buraco. Aliás, a cidade está cheia de buraco, né? Mas isso aí a prefeitura não está muito preocupada, né?
Eu vou lhe falar, não é defendendo ninguém não, mas a minha experiência de prefeito. Salvador é uma cidade pobre, primeiro. Para poder você construir uma avenida ou uma rua que não esburaque nas chuvas, você precisaria ter muito dinheiro. Eu vou te explicar. Você precisaria primeiro raspar tudo, fazer um sistema de drenagem das águas e depois colocar um asfalto bom. Acontece, meu amigo, que nós não temos esse dinheiro e não tem prefeito a não ser um mentiroso que vai dizer a você que resolve isso. Ontem de noite mesmo eu saí daqui, meu carro caiu num buraco, não deu para ele entrar não, mas deu uma pancada numa rua ali, quando você sai da em direção a Jequitaia, você sai da Jequitaia em relação em direção à Água de Meninos, não dá para ver porque estava tudo molhado, entendeu? Então não tem santo bom que dê jeito, não tem. Agora eu quero elogiar o prefeito Bruno Reis, que está melhorando e muito a iluminação de várias avenidas de Salvador. Isso é bom, é ótimo, inclusive para a segurança pública. Vamos ao intervalo comercial, Aragão.
Vamos, só se for agora.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
No meio da correria é fácil esquecer que a sua saúde precisa de espaço na agenda, não é? Por isso existe o My Day Santa Isabel. Mais que um check-up, um programa de saúde completo com análise do estilo de vida, metas personalizadas, investigação cardiovascular e oncológica. Tudo feito por uma equipe multiprofissional em um único dia e lugar.
My Day Santa Isabel. Agende pelo WhatsApp 719-8188-3380.
Responsável técnico Dr. Jorge Mota, CRMPA 14612.
Atenção, empreendedores de Salvador. No dia 15 de maio, acontece no Teatro Sesc Casa do Comércio o primeiro dia da Semana S. Uma oportunidade única de assistir a palestras de lideranças da Microsoft Brasil, Heineken, iFood, entre outros grandes nomes do mercado. Inscrições gratuitas, vagas limitadas. Saiba mais em @fecomércio.ba. Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Junte-se a nós.
Tem um jeito que é só dela, um olhar que acolhe, um estilo que inspira, uma presença que marca. E quando alguém é tão único, merece um presente à altura. Mês das Mães nas Óticas da Fábrica. Óculos solares e armações femininas com 20% de desconto. Modelos exclusivos, sofisticados e perfeitos para presentear quem sempre foi a sua maior referência. Óticas da Fábrica. Sua mãe é única. O presente dela também deve ser. Consulte o regulamento na loja.
Se tem jogo, se tem aniversário, juntamos dois. E a torcida da Bahia vai aproveitar. Vai comprando, vai torcendo. O mercantil é o primeiro. É preço baixo, é economizar. E correr pro abraço e festejando.
O que você faz quando alguém torce o pé? Ou quando começa a sentir aquele desconforto no peito? E nas noites em que seu filho está ardendo de febre? Nesses momentos, faz toda a diferença poder contar com um serviço de urgência e emergência 24 horas, com plantão de diversas especialidades médicas e estrutura completa, com conforto e tranquilidade. Afinal, emergência não tem hora, mas tem lugar. Pronto Socorro Mater Dei Salvador. Responsável técnico, Dr. Edson Von Sucro, CRMBA 37.839.
Marque em sua agenda. Vem aí, MK Entrevista, Fernando Moraes. Você vai acompanhar ao vivo, na plateia, a conversa entre Mário Kertész e Fernando Moraes. O jornalista e escritor, autor de grandes sucessos como Chateau, o Rei do Brasil, Olga, Corações Sujos, A Ilha e tantos outros, vem a Salvador lançar o segundo volume da biografia de Luiz Inácio Lula da Silva. A partir de informações inéditas, o livro atravessa o fim da ditadura, as diretas já, o embate com Collor em 89, o plano real e culmina na vitória nas eleições presidenciais em 2002. Os anos centrais da construção política de Lula e a trajetória que redefiniu os rumos do país. Se inscreva gratuitamente mandando MK Entrevista para o nosso WhatsApp. 3505-5000. 14 de maio, às 18 horas, no auditório da FIEB, na rua Edício Pondé, Estiepe. MK Entrevista Fernando Moraes. A gente espera você lá. Patrocínio Bahia Gás e Governo do Estado. Apoio Embasa.
Jornal. Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Mário Kertész. 8:30, doutor Mário.
É aquela hora que o coração da gente bambeia, era?
Sim, não? sim.
E agora vai bambear mesmo, sabe? Porque eu tô recebendo aqui uma pessoa que eu... Querida, eu gosto muito dele, gosto, admiro. É daqueles políticos assim que falam as coisas, você gosta ou não goste, ele fala. Não é aquele ensaboado que fica medindo as palavras, não. Ele, quando quer, ele sabe dizer, tem uma liderança forte. Meu querido amigo, presidente da Câmara Municipal da cidade do Salvador, Carlos Muniz, que bom que você está aqui, rapaz. Quando você demora eu fico com saudade, e não é de sacanagem, é verdade. Você está bem?
É, graças a Deus estou bem, Mari. Para mim, pode ter certeza que é um prazer estar aqui com você. É, quando nós iniciamos aqui, a que eu cheguei, que você falou, eu sei de coração que gosta muito de mim, pode ter certeza que a reciprocidade é verdadeira, tenho um carinho muito grande por você, fico feliz pelo sucesso que você tem no dia a dia com esse programa, ouço todos os dias, me ouvindo a poesia, foi...
Coisa linda, não é?
Coisa linda que eu vi que você se emocionou quando a autora terminou com a poesia e pode ter certeza que aqui desse programa só vejo coisas boas, só vejo críticas e críticas construtivas para que você que já foi prefeito dessa cidade sabe das dificuldades do povo dessa cidade, sabe que é uma cidade muito pobre, mas que suas críticas são para melhorar a vida do povo de Salvador.
Muniz, olha, a Câmara Municipal de Salvador, nós temos feito muita matéria sobre a Assembleia. Eu até essa semana, eu entrevistei Vitor Bonfim, deputado estadual. Eu disse a ele, rapaz, eu não vejo na Assembleia discussão sobre temas que estão aí, né? Violência, saúde, educação, o que for, não vejo. Já na Câmara Municipal, e você tem um papel importante nisso, você sempre puxou, às vezes agradando ou não agradando, quem quer que seja, ou até o prefeito, puxou temas importantes para serem discutidos. Você foi a primeira pessoa que eu vi dizendo esse tema de transporte de Salvador está péssimo, isso é um problema sério, o maior problema que a cidade tem e tem que ser resolvido. Isso é da sua personalidade, porque você é presidente de uma casa de Goiás. Sim, sim. Mas o presidente tem uma palavra diferenciada, você tem a pauta, você tem a reunião de líderes. Então, eu admiro muito você colocar para ser discutido e debatido temas que realmente podem mudar a vida da cidade. Ao contrário de outros parlamentos que as pessoas ficam pensando no bem bom, eu quero uma emenda, eu quero isso, eu quero aquilo. Como tem sido sua experiência como presidente da Câmara Municipal de Salvador?
Não é fácil, pois é uma Câmara, como o senhor acabou de falar aqui, de 43, mas 43 que pensam diferentes.
Tem.
Mas nós temos que respeitar, primeiro, a opinião de todos, para depois tentarmos... fazer algo que tenha um entendimento que vá beneficiar a vida de cada cidadão de Salvador. Ontem eu vi várias críticas porque foi aprovado um projeto em que dá a Flávio Bolsonaro o título de cidadão soteropolitano. Se o senhor me perguntar, se você votasse, você votaria contra ou a favor a esse título? Se fosse um pedido de um colega, como César Leite foi quem propôs, eu votaria a favor pelo pedido do colega César Leite, certo? Mas eu jamais apresentaria um título como esse. Mas eu entendo o que o colega fez. Então, são esses respeitos que nós temos que ter. E respeitar sempre a opinião daqueles que acham que tem que cobrar mais do governo. Eu respeito muito a oposição. Nós tivemos ontem, anteontem, o projeto de segurança pública municipal, que é obrigatório. Desde dezembro estava na casa e eu dei vários prazos para que fosse votado. E nós conseguimos votar no dia 6 de maio. E houve várias emendas da oposição e algumas, e até eu fiz a emenda que era incluindo os agentes de trânsito em relação à matéria. Mas várias emendas de oposição para que melhorasse o projeto. Então, eu entendo que é dessa forma que vamos fazer algo para que venha beneficiar a população de Salvador, sempre conversando, porque a política, eu digo às pessoas, que não é a briga não resolve nada. O que resolve é a conversa, é a reunião, é o entendimento. Problema do transporte em Salvador, Bruno Reis sozinho poderá resolver? Não. Eu dei entrevista a alguns dias atrás e disse que se o município pudesse ter resolvido esse problema, já teria resolvido. O município retirou todos os impostos que eram cobrados antes, porque ele sabia que aqueles impostos entraram na tarifa. Então ele tirou o ISS, TFF, todos os impostos municipais que ele poderia tirar, nós isentamos. Só que nós precisamos do governo do estado, precisamos do governo federal para resolver esses problemas. Um exemplo, quando você compra um ônibus, quando a empresa compra um ônibus, quando a empresa faz uma compra de peças de reposição, por exemplo, de pneus, ela paga um imposto sobre aquilo. Só que aquele imposto, ele vai para a tarifa. Então nós temos, o que é que eu tenho dito em todas as entrevistas que eu dou? É que nós temos uma tarifa cara de um transporte público péssimo e quem paga isso só a população. As pessoas que utilizam os ônibus são quem estão pagando por esse problema e eles não têm nada a ver com isso. Nós temos que dar uma solução. E eu fiz uma reunião com Jerônimo em 2023, o governador Jerônimo, e eu pedi a ele que fosse revisto esses impostos que eram cobrados às empresas, principalmente na área de combustível. Por quê? Se você tirar esses impostos estaduais da tarifa, você diminui em 40 centavos a tarifa. E toda vez, Mário, que existe aumento na tarifa de ônibus, as pessoas ficam achando que é um absurdo, mas 2% de pessoas em Salvador passam a ser andarilhos. Andarilhos são aquelas pessoas que não têm condições de pagar mais o transporte. Sim. E elas deixam de utilizar o transporte porque elas não têm condições de pagar. Então vai chegar o tempo que com o aumento de tarifa e o transporte do jeito que vai, as pessoas vão passar mais a andar do que utilizar o transporte.
Eu concordo com você, Muniz. Eu acho que o sistema de transporte urbano, tem muita gente estudando a tal tarifa zero. Pode ser até que se chegue a isso, desde que haja o subsídio. Agora, veja bem, não pode ser um problema exclusivo da prefeitura, das prefeituras. Isso tem que ser um problema nacional, o governo federal, o governo dos estados e as prefeituras. Porque são grandes cidades que dependem de transporte, ou ônibus, ou metrô, ou BRT, seja o que for. É inviável você cobrar tudo de uma população que já ganha pouco.
Uma população
e botar
pobre.
Como consequência, não. Vamos mandar, eu não tenho dinheiro para pagar.
Uma população pobre. Eu dou um exemplo a você, Mário. Você sabe de quê? De um município como Vitória da Conquista. Hoje, Vitória da Conquista, o subsídio de Vitória da Conquista para o transporte público é maior do que Salvador. Salvador, o ano de 2025, deu um subsídio de 60 milhões de reais. A Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista dá um subsídio de 10 milhões mês. Então, é um subsídio que foi o dobro.
120.
Um dobro do ano passado que Salvador deu, que foi 120 milhões. E se você for comparar o transporte público de Vitória da Conquista com o transporte público de Salvador, o transporte público de Salvador é no mínimo 30 vezes maior do que o de Vitória da Conquista. Aí lá o transporte público funciona melhor do que o transporte público de Salvador, porque você tem condições de fazer uma cobrança à empresa que gera esse serviço, porque ela não está tendo prejuízo. Quando você tem uma empresa como a de Salvador, que em todas as contas que são feitas, elas estão tendo prejuízo, ela não vai gerar um bom serviço. Elas não têm condições de ter hoje carros novos, elas não têm hoje condições de está nos horários obrigatórios para que ela faça os itinerários. Então, são coisas que se finge que está tudo bem, mas a gente sabe que está tudo mal. Então, quando se fala de transporte público, eu tenho conversado muito com o Bruno e tenho dito a ele que eu não teria coragem de pegar minha mãe, se eu fosse viva, e colocar num horário de pico, num ponto de ônibus, para que ela fosse para qualquer lugar. Então, eu me enxergo no lugar da população e vejo que a população hoje sofre, e sofre muito, com o transporte público em Salvador.
E veja o seguinte, Muniz, eu não sei porquê, e já está bem atrasado isso. Eu vejo, inclusive, que no ano passado, por exemplo, Bruno foi várias vezes a Brasília tentando sensibilizar as autoridades federais para tratar desse problema. Essa coisa não pode ser tratada só pela prefeitura. A prefeitura não tem recurso suficiente. Se ela for subsidiar todo ou a maior parte do sistema de transporte, ela vai deixar de fazer um bocado de coisa na área de educação, saúde, conservação da cidade, etc. E falta aos nossos governantes a visão de que transporte urbano hoje transporta a maior parte da população brasileira. E a maior parte da população brasileira que tem poucos recursos. Será que ninguém dá para entender que esse assunto tem que parar todo mundo? Deixa a política de lado e vamos buscar uma solução? Porque você fala, na compra de um pneu paga uma quantidade enorme de imposto.
ICMS.
Vem cá.
Na compra de um ônibus é 12% de ICMS. Claro.
Agora você vê o seguinte, isso também tem uma coisa antiga, que era muito difundido, inclusive, pela imprensa, passado, não tão longe, de que os donos de ônibus são ladrões, milionários, exploram o povo. Vá lá, tem uma empresa dessa aqui, meu compadre, para você ver que é bom para tosse. Eu conheço, você sabe que eu fui prefeito duas vezes, quantos grupos faliram por conta dessa política equivocada da nação brasileira em relação a transporte coletivo. Nós vivemos num sistema capitalista, então imagine que você seja um empresário e resolve ter uma empresa de ônibus. Você está ali, você é irmã Dulce? Não é. Você é o governo? Não é. Você é um empresário que investe dinheiro comprando ônibus, mantendo ônibus, comprando diesel, pagando os funcionários e tal. E da onde vem esse dinheiro? Como é calculada a tarifa? Muita gente se engana com isso, fica achando, não, quando o prefeito decreta uma nova tarifa, que absurdo, que sacanagem do prefeito fazer isso. Rapaz, a conta é simples e as pessoas às vezes não entendem, Muniz. É o quê? Quanto custa cada coisa? Mais uma pequena parcela de lucro, porque eles são capitalistas investindo o capital deles justíssimo. E aí você chega ao valor. Divide pelo número de passageiros e aí você chega à tarifa. E na hora que você tem uma tarifa que a população passa a usar pouco porque não tem dinheiro, o que é que acontece? O preço vai subir porque tem menos gente pagando.
Justamente.
Não é isso?
Justamente. Então, hoje Mário, nós temos o estudo que uma passagem era para custar R$7,10. Aí, se você tem uma passagem que era para custar R$7,10, né, não é o empresário que tem que pagar por esse R$1,10.
Claro,
quem tem que pagar somos nós. Poderes públicos que estamos gerindo, principalmente o transporte público. Então, a prefeitura hoje não tem condições de pagar esse R$1,10 para que a passagem continue com R$6. Então, você tem que ter o chamado subsídio. Só que quando você chega com um projeto de subsídio na Câmara, as pessoas acham que você está dando dinheiro ao empresário. Bruno Reis agora fez um programa, está fazendo algo para comprar 300 ônibus novos, para isso aí entrar como subsídio. Durante 5 anos, se eu não me engano. Eu li o projeto, mas eu não tenho um tempo na minha mente agora correto. Mas acho que são em 5 anos. Para que esses ônibus sejam dados a empresas, para que elas utilizem esses ônibus e que eles mesmos paguem os boletos, como se dizem, no mensal, porque as empresas hoje, elas não têm condições financeiras de tomarem dinheiro em banco, recursos em banco, não financiar esses ônibus, porque, como você acabou de falar, todas elas estão em dificuldade financeira. Então, é algo que ele quer colocar até o final do governo dele, todos os ônibus, como foi prometido no governo do ex-prefeito ACM Neto, com ar-condicionado, ônibus com a melhor qualidade, para que as pessoas venham ter uma melhor qualidade de transporte. E para conseguir, a prefeitura que está tomando financiamento para que essas empresas venham a pagar. Então, olha o tamanho da dificuldade que tem hoje para que você venha melhorar o transporte público. Só que você, com 300 ônibus, você está fazendo isso com 20% da frota.
Pois é.
Então, você tem que, a cada ano dele, se ele quiser renovar essa frota, com todas, com ar-condicionado, todos os ônibus que tem uma média, como diz o contrato, de no máximo 5 anos, ele tem que fazer isso aí anualmente. E eu tenho certeza que a prefeitura não tem condições de fazer isso anualmente. Sem a ajuda do governo do estado, sem a ajuda do governo federal, nós não vamos conseguir resolver o problema do transporte público, que é um problema que não vem de agora, que é um problema que vem de muito tempo, e sim, que eu digo a Bruno que tem dias que eu não queria nem estar no lugar dele, porque eu sei a dor de cabeça do que é isso. Está vindo aí agora o aumento salarial dos
rodoviários. Estão fazendo movimento.
Eles estão fazendo movimento e eles têm razão. Claro. Eles não podem deixar o salário dele defladarem como hoje estão defladados. E eu só ouço dizer, eu não conversei com nenhum empresário, mas eu só ouço dizer que os empresários dizem o seguinte, que o aumento tem que ser zero porque eles não têm dinheiro para pagar o aumento necessário desses funcionários. Ora, ninguém vai querer trabalhar também para ter todo ano seu salário defasado, perder o seu poder de compra, deixar de fazer as coisas que são necessárias à sua família. É um problema que vai começar a ser enfrentado pela Prefeitura de Salvador. Porque até hoje, até os empresários não têm condições hoje de tomar um posicionamento sem que a Prefeitura de Salvador diga que vai ajudar em alguma coisa. Então é algo que é uma dor de cabeça muito grande para o prefeito. Nós temos o sistema de transporte metrô, por exemplo, que as pessoas dizem que é um ótimo sistema, mas tem um subsídio de no mínimo 800 milhões ano. Então, se você pegasse o subsídio de 800 milhões mais um subsídio que a prefeitura fosse dar de 200 milhões de reais, que teria condições de ser feito isso, aí nós teríamos a tarifa zero no ônibus. Se a cidade não tivesse o metrô, um bilhão de reais geria os ônibus gratuitamente a todos os usuários. Mas hoje existe o sistema metrô com subsídio no valor desse, que eu acho que é um erro do Estado quando ele subsidia o metrô e ele cobra do usuário do ônibus. Porque o metrô não é cobrado imposto nenhum, além de não ser cobrado imposto nenhum, eles pagam pelos passageiros que não utilizam, mas que tem um custo fixo no metrô. E já na parte da prefeitura, eles querem cobrar imposto. E eu não sei por quê, para que essa passagem não tenha uma defasagem, não tenha uma diminuição nela, para que a população de Salvador venha se sentir mais confortável em pagar um transporte que continuará caro, mas não caro da forma que está.
Agora nós estamos no ano eleitoral, dificilmente a gente vai conseguir uma solução que envolva os três poderes, né? Mas a gente tem que ter, e eu sei que você tem isso como meta, para se chegar a alguma... Não é possível, esse negócio não pode
ser. Mário, eu acho que a união só vai beneficiar a população de Salvador.
Claro!
E o que é que eu costumo dizer à imprensa? Eu acho que, fora no momento eleitoral, que vai se começar aí em agosto, se todos os entes, como o governo municipal, o governo do estado e o governo federal, eles sentassem e dissessem, vamos resolver esse problema. Só quem iria ganhar era a população. Depois disso, a população escolheria quem era o melhor para ela, quem ela acha que é o melhor. Agora, eu acho que o palanque só deve ser armado no momento certo. Fora disso aí, eu acho que os três devem se unir para que a população de Salvador não venha a ter um prejuízo, não só no transporte, mas na saúde, na educação. Nós temos um problema sério aí, que é esse problema pé na escola. Problema que o Ministério Público pediu que refizesse todas as matrículas para que... porque tinha um indício de fraude. Eu acho que Bruno fez a coisa correta, mandou que fosse refeita todas as matrículas para que ele desse uma resposta correta ao Ministério Público Federal. E eu acho que é algo que, sem a união de todos eles, só quem vai sofrer é a população, e a população mais carente e aquela que vem sofrendo no dia a dia e não tem condições mais nenhuma de ter esse tipo de problema, porque um problema como esse no pé da escola, você vai colocar seu filho aonde? Você acha que as mães que estão lutando ali para ter o pão de cada dia, elas, quando ela não tem um trabalho de carteira assinada, mas ela é uma diarista, ela tem que ter onde deixar o filho dela para que ela venha poder realizar um trabalho, e ela deixa de ter isso, ela deixa de ter um direito que é dela. Então é algo que deve ser resolvido, e eu espero que seja resolvido o mais rápido possível. Me preocupo com essas coisas, porque eu me preocupo com a cidade de Salvador. Eu tenho dito às pessoas que Salvador já me deu muito mais do que eu mereço. Meus filhos nasceram em Salvador, eu moro em Salvador durante 56 anos, pretendo morar em Salvador minha vida toda, e quero isso aqui, quero uma cidade em que as pessoas vivam melhor, se nós não tivermos condições de resolvermos os problemas, mas que nós possamos amenizar para que essas pessoas venham viver melhor cada dia.
Agora me diz uma curiosidade, dos 43 vereadores, quantos vão sair candidatos a deputados?
Na realidade, hoje é uma média de 15 candidatos.
Quanto?
15 candidatos a deputado federal, estadual. Não é um número absurdo não, Mário, já teve número maior do que esse. Alguns com grandes chances de se elegerem. Outros com pequenas chances, que vão mais para ajudar os seus partidos, mas que espero que essas candidaturas não tragam problema na Câmara, principalmente pelas votações de projeto de lei, que são nos projetos de lei que nós tentamos fazer algo para que venha melhorar a vida do povo de Salvador.
Agora, você acha que com isso pode, por exemplo, ter uma renovação dos 15? Bom, a gente,
dos 15, quem, eu acho que é, nós temos uns 6 a 7 que tem chances reais de uma eleição. Quando é eleição, qualquer eleição é difícil, não existe eleição fácil. Eu costumo dizer
agora, por que que dizem que é mais fácil você se eleger deputado federal do que vereador?
Porque é, você tem um número menor de candidatos, a primeira, e você vai ter um número menor de candidatos pedindo voto pela Bahia toda. E o vereador não, o vereador, você tem um número maior de candidatos e você tem aqueles candidatos que você vai pedir o voto, mas são, você tem vários candidatos no próprio bairro. Então as pessoas que estão com aqueles candidatos ali no dia a dia, ele muitas vezes prefere votar nos candidatos do bairro do que nos candidatos que lutem por ele, tragam algum benefício para o bairro.
Você nunca teve vontade de ser deputado estadual, federal, não?
Não, nunca tive. Eu acho que o vereador é que está mais próximo à população.
Aí, sem dúvida.
E eu prefiro estar. Eu sou político por eu gostar do povo, mano. Eu gosto. Sexta-feira, quinta e na sexta, no sábado, eu fui visitar bairros. Você pode ter certeza que quando as pessoas me agradecem alguma coisa e quando eu dou um abraço de uma senhora que diz assim: votei em você, enquanto estiver viva, pode ter certeza que eu voto em você. Me orgulho de ser vereador, me orgulho de estar ali abraçando, de estar ali ouvindo e tentando ajudar a resolver o problema daquele bairro. Eu visitei Lobato, visitei Valéria, visitei Piripiri, visitei quatro bairros no final de semana.
E você gosta desse contato?
Gosto e sou
político. Sente alegria? Eu sentia muita alegria.
Gosto, sou político. Eu vou falar sobre você, um exemplo. Quando eu chego no bairro de Saramandaia. Bairro de Saramandaia, nós fizemos um trabalho, Mário, que quando você foi feito por você, você fez um trabalho de esgotamento que era para ali. Só que daquele tempo para cá, Saramandaia cresceu demais, todo mundo fez um puxadinho em sua casa, então o filho fez uma casa em cima da casa da mãe, o neto já fez em cima da casa da avó, e aí você tinha um fluxo de água, você tinha um fluxo muito grande que você fazia com que aquelas casas tivessem um muro na porta, porque quando chovia...
Chovia, ventava.
Rádio Povo.
Prostasolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostasolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem um jato fraco e pouco. Tome Prostasolute. Prostasolute você encontra nas boas farmácias.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo.
Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
O programa O Guardião das Sete Chaves tem uma proposta diferente dos demais programas espirituais. Além de trazer ensinamentos e ajudar a várias pessoas, procura através das músicas aqui exibidas trazer momentos de alegria, lembranças boas e fazer companhia a você todos os dias. O Pai Guardião Oxóssi e a Mãe Delamare de Iemanjá sabem que além da parte espiritual, tem a parte material. E a música, a boa música, faz bem. E nós, espíritas, que também apreciamos tudo isso, sabemos que você tem a sua vida no dia a dia. Por isso, o Guardião Oxóssi fez do programa O Guardião das Sete Chaves o programa mais eclético do Nordeste. E é por isso, pelo seu conhecimento e a transparência, que fizeram do Guardião Oxóssi e da cartomante Delamare de Iemanjá vencedores. E Oxóssi sempre dá a vitória a seus filhos. Atenção, ouvintes, para o top de 3 segundos. Está entrando no ar por esta emissora o programa O Guardião das Sete Chaves, que levará até você a partir de agora mensagens positivas, orações, cartas, depoimentos, esclarecimentos espirituais. Os mais experientes babalorixás e ialorixás no mais completo e esclarecedor programa de espiritismo do rádio brasileiro. O Guardião das Sete Chaves, com o Guardião Oxóssi, a mãe Delamare de Iemanjá e toda a sua equipe. Está no ar, o Guardião das Sete Chaves.
Estamos apresentando programa O Guardião das Sete Chaves, a verdadeira solução para os seus problemas.
Olá, bom dia, tudo bem? Estamos chegando aqui pelo seu programa O Guardião das Sete Chaves e hoje trago mais uma carta dentro do nosso programa. O Guardião Oxóssi tem o dom do cupido, que é o dom do amor. Por isso que ele é procurado e resolve muitos trabalhos no campo amoroso. E resolvendo trabalhos, o resultado é o de sempre, filas e mais filas de pessoas no Ilê Axé, Palácio dos Orixás. E as emissoras onde apresentamos o programa O Guardião das Sete Chaves ficam cheias de cartas. Lá tem uma urna, você coloca a sua carta e nós vamos atendendo na medida do possível. Muitas cartas que chegam ao programa O Guardião das Sete Chaves. É o caso desta carta de hoje. E quem nos escreve para agradecer é ela, a Lidinar Lopes da Silva, da cidade de Camaçari, na Bahia. Ela diz que pode chamá-la de Coração Feliz. Que bonito, hein? Coração Feliz. Vamos à sua carta, à sua história, quando ela nos diz. Guardião Oxóssi, venho através destas poucas linhas agradecer pelo trabalho espiritual tão poderoso que o Senhor fez para o meu marido voltar para casa. Há 6 anos e 8 meses eu vivia sofrendo porque meu marido tinha me abandonado por uma outra mulher. Para ela tinha de tudo, para mim desprezo, maltrato e muito sofrimento. Eu não sabia o que fazer. Até em Codó, no Maranhão, e em Nazaré das Farinhas, na Bahia, eu já tinha ido procurar. Todos me prometeram, nada fizeram. Cada dia que se passava, meu marido se apaixonava mais e mais por aquela mulher. Um dia, Guardião Oxóssi, ouvindo o seu programa, notei que o senhor é um homem sério, de muita experiência. E exatamente por isso, resolvi lhe procurar. O senhor, Guardião Oxóssi, examinou a roupa do meu esposo e descobriu que ele vivia com aquela mulher porque ela fazia trabalhos e bruxarias para segurá-lo, amarrar o meu esposo. Acreditei no Senhor. Mandei fazer um trabalho de limpeza espiritual e hoje tenho a felicidade de lhe escrever para agradecer. Meu marido voltou para casa, Guardião. Abusou aquela mulher. Não quis mais saber dela. Hoje é um homem que me ama. É um homem que me deseja. Todo o meu sofrimento foi embora. Toda a minha angústia foi transformada em paz, alegria e felicidade. Ao procurar os outros, gastei tanto e nada vi. Com o Senhor, gastei praticamente nada. E hoje, sou uma mulher feliz. Por isso, resolvi lhe escrever para lhe agradecer. Do fundo do meu coração, muito obrigada, Guardião Oxóssi. Assina Lidinar Lopes da Silva, da cidade de Camaçari, na Bahia.
A palavra amiga do Guardião Oxóssi.
Lidinar Lopes da Silva, a cidade de Camaçari. Minha querida ouvinte que nos escuta pela Líder FM, obrigado por sua carta. E eu te digo, nunca, nunca mais ele irá te trair. Nunca mais Teu marido irá manchar teu casamento. Nunca mais ele irá te abandonar. Daqui pra frente, a única mulher que vai existir no mundo para ele é você, Lidinar. Fique feliz e alegre. Quem fez o teu trabalho foi quem tem experiência. Ó, fui eu, guardião Oxóssi. Se fosse feito por outra pessoa, nunca mais você teria direito nem de chegar perto dele. Pois foi um trabalho.